nós vamos trabalhar hoje sobre esse assunto, que eu acho que é algo muito importante. Quando falamos das maravilhas de Deus, estamos falando sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é. E nós estamos numa série esse ano, né? Uma série não, um tema do Mirante esse ano é devoção e missão. É a ideia da gente poder ter uma vida de devoção a Deus, de busca por Deus. E nós entendemos que essa série buscou trazer para todos nós a importância de apresentar um pouco dos nomes de Deus, os atributos de Deus, quem Deus é, para que a gente possa conhecer esse Deus, devotar ao Deus que eu conheço. E a partir disso que nós devotamos a esse Deus, relacionamos com esse Deus, nós então agora vamos, a partir desse Deus, pregar o Evangelho, testemunhar Ele por onde os nossos pés chegarem. Amém? E sobre essa Missio Dei, missão de Deus, Missio Dei é um termo em latim, e o que vai dizer? A palavra Missio Dei veio do missiólogo Karl Barth, que traz a ideia que Deus está em missão e que Ele, de fato, é o primeiro missionário. Então, eu quero hoje tentar esticar um pouco a nossa mente sobre o aspecto do que é missão, da missão que, primeiramente, começa em Deus. Por que nós somos missionários? Por que Deus nos chama para ir em nome dEle? Primeiro, precisamos entender que tudo começa nele e que a missão é desse próprio Deus. E eu queria, né, Gênesis 3, versículo 8 e 9, nós vamos ler aí esse texto, está aqui no quadro. E o texto vai dizer o seguinte. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Só até aqui, por enquanto. Irmãos, quando nós falamos sobre a missão de Deus, algo que precisa trazer ao nosso coração entendimento é que a responsabilidade de salvar as pessoas, de nos salvar, a missão de transformar, a missão de trazer redenção à humanidade, essa missão, ela é de Deus. Deus é esse que decidiu ir atrás do homem que se perdeu. Gênesis 1:26 vai falar sobre a criação. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Gênesis 2:15 vai dizer que Deus coloca o homem no jardim. 2:17, a Bíblia vai dizer que Deus diz ao homem o quê? Você pode comer de qualquer fruto, de qualquer árvore do jardim, mas no dia que comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. No capítulo 3, versículo 1, começa-se agora, né, essa tentação onde a gente vê a serpente se aproximando de Eva e depois de Adão. Eles comem do fruto e acontece ali a queda. E no momento que eles comem do fruto, no caso, Adão come do fruto, a responsabilidade estava sobre ele. E no momento que ele come do fruto, imediatamente o que é que acontece? Acontece morte, mas não uma morte física. Adão não morre fisicamente de imediato. Adão morre espiritualmente. E ali acontece esse episódio que nós lemos aqui. Deus, ele chega para Adão, já era um hábito de Deus, na viração do dia, estar com Adão, relacionar com ele, conversar com ele sobre o seu dia. Adão passava o dia inteiro cuidando do jardim, cultivando o jardim, dando nome aos animais. E isso era o trabalho de Adão, isso era a vocação de Adão. Adão glorificava a Deus em obedecer o que Deus o pediu para fazer. Então, quando nós obedecemos o que Deus nos pede para fazer, estamos adorando a esse Deus. Acontece que agora, em Gênesis 3, Adão, ele vem a pecar, e quando ele peca, nós conhecemos o texto, imediatamente, o que que acontece? O versículo 8 vai dizer, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Eles fugiram da presença do Senhor. Eles quiseram o quê? Eles ficaram, qual que foi o sentimento que veio a eles? Vergonha, medo. E eles estavam, de certa forma, entre aspas, né? Eles foram, vamos dizer, seduzidos pela árvore, como o texto vai dizer, mas eles também ouviram as palavras da serpente trazendo mentiras ao dizer que se você comer, vocês serão como Deus. E no momento que eles comem, eles agora se encontram mortos. O estado agora que Adão se encontra é de morte. E a primeira pergunta, e agora a gente vê um Deus olhando para o homem, e o homem aqui, irmãos, o nome de Adão, significa que é Adam, significa humanidade. E aqui, Adão representa a humanidade, e a humanidade está caindo agora, a humanidade pecou com Adão. A humanidade, ela está em estado de pecado, aonde ela se vê envergonhada, perdida e com medo. E agora, esse homem, Adão, o que ele está querendo fazer? Ele foge da presença de Deus. Ele foge porque ele se vê o quê? Eu rebelei contra esse Deus. Eu fiz o que era mal, o que Deus me pediu para fazer. E aí nós vemos a primeira ação de Deus na queda do homem. A primeira ação de Deus, quando o homem peca, quando o homem falha, quando o homem agora se encontra em estado de perdição, é a ação de um Deus que se encontra, que se vê o quê? Em missão. Deus, ele agora assume uma missão para ele. Deus assume uma missão, e qual missão é essa? Redimir, salvar novamente, trazer de volta, trazer ao plano original, perdoar o homem, a humanidade, representada por Adão naquele momento. E por isso a gente vê aqui Deus, assumindo o papel missionário. Então, a missão começa em Deus. Deus é o primeiro missionário. Passa bem, por gentileza, o próximo slide. Eu estou sem televisão aqui, então eu vou acompanhar aqui no telão junto com vocês. Diz assim, a Trindade é por natureza enviadora. O Pai envia o Filho para salvar o mundo. O Pai e o Filho enviam o Espírito ao mundo. E agora disse David Bosch, um missiólogo, o Espírito envia a igreja. Em suma, Deus não está simplesmente enviando a igreja em uma missão. Deus já está realizando a missão. E a igreja precisa se juntar a ele. Isso, portanto, também significa que não basta a igreja apenas criar um departamento de missões. Ela deve existir para ser totalmente uma missão. Então nós precisamos entender que a missão começa em Deus. E o Pai envia o Filho. O projeto de redenção, quando o homem cai, a Trindade agora se reúne para poder, então, fazer como se fosse fazer uma reunião. E nós vamos agora arquitetar o plano de redenção. E o Pai, então, é aquele que ele, então, planeja, ele arquiteta o plano de redenção. O homem se perdeu. Ou, antes da criação do mundo, antes que o mundo fosse formado, a Trindade já sabe onde o homem vai chegar. A Trindade já sabe que essa Trindade, ao dar ao homem a liberdade de escolha no jardim, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sabem que o homem vai pecar. Mas esse Deus, então, ele já tem um plano. Ao saber disso, esse Deus, então, agora entende, nós precisamos, então, redimir essa humanidade. E o Pai arquiteta um plano de redenção. O Filho é aquele que executa esse plano. E o Espírito Santo é aquele que revela o plano no nosso coração. Então a Trindade está trabalhando para que eu e você possamos voltar para Deus. Voltar para Ele. E aqui está trazendo para nós que o Pai envia o Filho para salvar o mundo, o Pai e o Filho enviam o Espírito, e dentro dessa missão existe também a igreja. E a igreja, a missão, a igreja não foi criada, irmãos, para outro propósito, senão fazer a missão de Deus. A missão de Deus já existe. A missão de Deus já existia. E a igreja foi criada para uma missão. A missão não foi criada para a igreja. E é isso que nós precisamos entender aqui. Significa que não basta a igreja apenas criar um departamento de missões. Ela deve existir para ser totalmente uma missão. E dentro disso, eu queria explicar algo para mim e para você. Em Gênesis capítulo 12, não precisa abrir. Em Gênesis 12, a gente vê Deus agora iniciando, executando algo, pensando na missão. Em Gênesis 12, versículo 1 até o 3, o texto vai dizer, né? Deus, então, ele chama Abrão. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, Abrão, todos os povos da terra serão abençoados. Abrão, o meu projeto é abençoar todos os povos da terra. É que a minha bênção, é que o meu favor, é que o meu amor chegue em todos os povos da terra. E a maneira como eu quero fazer isso é através de um povo que eu vou começar, que eu vou criar. E aí, olha que legal. E começa-se então, e um movimento, e existe um verbo aqui. Deus vai dizer para Abrão: Abrão, sai e vai. É movimento. O movimento missionário, a missão é sempre movimento. A missão é sempre um movimento. Deus, ele foi a Adão. Adão não correu para Deus. Adão pecou e se viu perdido, envergonhado, nu. Ele não corre para Deus. Pelo contrário, ele foge de Deus. E é Deus, o amor dele. Deus já é apaixonado pela humanidade. E Deus, ele corre para Adão. Adão, onde você está, Adão? E quando nós lemos agora esse Deus, em Gênesis 12, Deus está interessado em amar as pessoas, em amar o povo que o traiu, que o negou, que o rebelou a ele. E ele começa um povo. Eu vou abençoar. Eu quero que todas as famílias sejam abençoadas. E a gente vê Deus fazendo sempre. A ideia de missão é a ideia de um movimento. É a ideia que começa que Deus se movimenta em nossa direção. E agora Deus está chamando para Abrão. Abrão, sai e vai. Sai da sua parentela. Sai da sua região. Sai desse grupo aí que é idólatra. E vai, que eu vou te mostrar como eu quero redimir o meu povo. E aí, a gente vê Deus criando um povo. E a maneira como Deus agora, lá em Deuteronômio, Deus vai revelar a maneira como ele quer fazer a missão lá no Antigo Testamento. Deus, o projeto dele é levantar o povo de Israel e fazer com que o povo de Israel seja uma luz e que essa nação possa atrair todos os povos da terra para essa nação, no sentido que todos os povos que são idólatras a vários deuses, todos os povos que são politeístas, e naquele momento então, o único povo monoteísta na história era o povo de Israel. E olha, irmãos, que para levantar uma nação não foi de um dia para o outro. Vem Abraão, Isaac, Jacó, os 12, José vai para o Egito, e a gente conhece a história, e aí depois passa, o povo vai então, o povo, a família ali dos 12 vai para lá para comer no Egito, passa-se 400 anos, e o faraó daquela época não conhece mais o que José fez pelo povo, só que nessa época existia mais de 1 milhão de pessoas de Israel, escravos no Egito. E esse povo estava se tornando maior do que os próprios egípcios. E o faraó, então, daquela época, começa a escravizar de maneira absurda. E Deus, ao olhar para o povo, escravizado, o povo que ele chamou. Deus, então, ele vai chamar Moisés. E o projeto agora tira o povo de Israel, leva eles para o deserto. E Deus agora começa a ensinar o caráter de Deus no deserto para aquelas famílias. Deus começa a mostrar que ele é provedor, o grande eu sou. Deus começa a mostrar para essa nação a missão que ele tem daquele povo, de fazê-los um povo que ama ele. Porque Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9, nós temos aqui a Shemá, Israel. E a Shemá é algo que Deus fala para que os pais, todos os pais, possam então agora educar, ensinar todos os seus filhos repetidamente, todos os dias, inculcar na cabeça dos filhos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e que só a um Deus prestará culto. Mas quando a gente vê para o povo de Israel na história, a gente vê um povo idólatra. A gente vê um povo que se perdeu. E se você pega os livros, e livros que talvez você não gosta de lê-los, se você pega o livro de Jeremias, por exemplo, você vai ver, gente, eu chorei várias vezes lendo Jeremias, porque que amor! O amor de Deus, às vezes, parece um amor bobão. Tipo, sabe aquele amor paixonite? Tipo assim, nossa, tipo, sabe aquela... Oh, de coração. É isso que eu sentia muitas vezes. Falo, Deus, que amor é esse que o senhor tem? Tipo, caia na real. Vai para a realidade, Deus. É assim que eu sentia lendo Jeremias. Porque olha o que o povo faz com o Senhor. O povo te abandona. O povo troca o Senhor. O povo não está nem aí para o Senhor. E o Senhor continua lá no atrás do povo de Israel. O Senhor continua amando eles. Mas o juízo chega. O povo vai para o cativeiro, mas o povo também não aprende. E Deus continua amando. O povo aí levanta reis, vem juízes primeiro, e quando o juiz é levantado por Deus, as coisas melhoram, o povo adora a Deus. Mas quando não tem juízes nenhum, o povo idolatra outros deuses. E na história de Israel a gente vê o coração do homem perdido, amando a si próprio, e por aí vai. Mas a missão de Deus no Antigo Testamento, e a missão é de Deus. Deus é o missionário. E Deus está chamando Israel para fazer missão com ele. A missão é minha. Eu que quero abençoar as nações. É eu que quero renovar as pessoas. É eu que quero transformar os corações. É eu que estou interessado em perdoar, em trazer a humanidade para perto de mim. Não importa quão longe vocês se perderam. Eu amo vocês. E o livro de Oséias é um exemplo, porque Deus levanta um profeta, Oséias, um boiadeiro, alguém que cuidava de bois, para poder agora ser um homem que vai casar com uma mulher, e ao casar com essa mulher, prostituta, e por várias vezes essa mulher volta para a sua vida promíscua de prostituição, e Oséias, Deus fala com Oséias, ó, você vai atrás dessa mulher de novo. Você vai voltar lá e vai buscá-la de novo. E por várias vezes Oséias vai atrás de prostituta, a prostituta que ele casou. E Deus está trazendo à memória o quê? Esse é o povo de Israel. E eu continuo indo atrás de vocês. Inclusive tem um filme, né? Acho que na Amazon, na HBO, não sei, ou no Netflix, Amor de Redenção. Que uma mulher escreveu um livro que eu falei, moça, você só plagiou de Oséias quando eu assisti. Eu chorei no filme, chorei, porque eu amo filme de romance. Mas ela plagiou o livro de Oséias e ganhou muito dinheiro, porque o livro virou best-seller. Mas ela só plagiou o que Oséias fez. E aonde eu quero chegar, irmãos? Deus está interessado em salvar as pessoas. E o projeto de Deus no Antigo Testamento era um projeto onde as nações, elas veriam a obediência do povo de Israel, porque Deus disse em Deuteronômio, se eu me obedeceres, eu vou estar com vocês. vocês vão viver o melhor dessa terra, se me obedeceres. E através de vocês, as nações olharão para vocês e elas vão querer o Deus de vocês. Elas vão querer me adorar, me buscar, porque elas, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E isso aconteceu em alguns momentos de maneira específica. A gente vê, por exemplo, o rei Nabucodonosor reconhecendo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A gente, por exemplo, vê Raabe, uma prostituta, e essa mulher agora fazendo parte da linhagem do próprio Cristo. Mas a gente vê também o próprio Deus amando que povo? Os Nínives. E Nínive era uma nação cruel, que aonde eles chegavam, eles destruíam todo mundo, eles matavam os familiares. Inclusive, alguns historiadores comentam que a indignação, a raiva de Jonas em não querer ir para Nínive pregar o evangelho é porque mataram seus antepassados. Como que uma nação cruel pode ter a misericórdia de Deus? E Deus derrama misericórdia sobre os ninivitas. E Jonas faz uma pregação que ele prega correndo e que toda a cidade se converte, se rende, se humilha para Deus. No Antigo Testamento, Deus está amando um povo que não é o povo de Israel. E a gente vê no decorrer da história e a gente entende que a missão é de Deus. Mas chega no Novo Testamento e agora, no Novo Testamento, Deus derrama o Cristo, Cristo vem. E Cristo é a revelação maior do interesse de Deus na humanidade, porque Cristo vem e ele vai dizer na casa de Zaqueu, em Lucas 19, versículo 10, eu vim salvar o que estava perdido. Se o primeiro Adão pecou em Romanos 5:12, se o primeiro Adão pecou e toda a humanidade agora pecou com esse Adão e toda a humanidade está em condenação eterna, merecendo o inferno, o segundo Adão, Jesus Cristo, é aquele que veio para trazer redenção, para redimir tudo aquilo que foi perdido. E Deus é aquele que está interessado nessa missão. A Trindade está trabalhando para que o homem não seja perdido. A Trindade está se doando, se entregando para que eu e você possamos voltar para Ele. E no Novo Testamento, Jesus vem, se entrega, morre numa cruz, ressurreto, e Ele volta para o Pai. E Ele vai dizer, vão e prega o evangelho a toda criatura, ou vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, essa missão, que era uma missão onde os povos viriam para Israel, para receber, para aprender com a cultura do povo de Israel, no Novo Testamento, essa missão ela é para fora, ela já não é mais para dentro. A missão no Antigo Testamento era que os povos viriam para Israel, olhariam para Israel e veriam Israel como um povo que ama esse Deus, que vive para esse Deus, que obedece esse Deus, e o nosso povo então vai quebrar os outros altares porque queremos o Deus de Israel. Olha como que o povo de Israel tem o Deus verdadeiro, os nossos deuses são mentirosos. Essa é a ideia. Mas o povo de Israel peca, falha, entristece o coração de Deus. E na nova aliança agora, o Senhor Jesus está chamando o povo que ele está se convertendo. Jesus está dizendo, vão e pregue o evangelho. Saia desse lugar, vão para o mundo, vão para os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Gente, as últimas palavras de Jesus é essas. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando, ensinando, e eu estarei com vocês. As últimas palavras. É como Jesus estivesse dizendo o seguinte, se você esqueceu tudo que eu ensinei em 3 anos, não esqueça isso. Vão fazer discípulos. E Atos 1:8 ele vai dizer, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 8:1, acontece a diáspora judaica, que é por causa de uma perseguição com a morte de Estevão. Cristãos agora da igreja primitiva vai para vários locais do mundo, plantando igrejas, pregando o evangelho e o crescimento da igreja é absurdo. Mas tudo começa, de certa forma, em Atos 2. Atos 2 é o Pentecostes. Atos 2 é quando o Espírito Santo está descendo sobre toda a carne. Atos 2 acontece e as pessoas estão sendo batizadas no Espírito, vamos dizer, usar esse termo. As pessoas estão cheias do Espírito. E para que elas recebem? Para que elas ficam cheias do Espírito? Logo o texto já diz para quê. Atos 2, versículo 13. Pedro, cheio do Espírito, prega o Evangelho. Ao pregar o Evangelho, 3 mil pessoas querem batizar. No capítulo 4 de Atos, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, também decidem pelo batismo. Em 2 pregações de Pedro, cheio do Espírito. Mas também em Atos capítulo 3, Pedro, cheio do Espírito, ele diz para um coxo: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Para que eu vou ser cheio do Espírito? Para pregar o Evangelho, para fazer discípulo. Eu sou cheio do Espírito, a evidência de alguém cheio de Deus é alguém que quer, que anseia por pregar o Evangelho. Eu não vou ficar cheio de Deus, não é para ficar sapateando, não é para ficar arrepiando, não é para ficar aqui gostoso. Porque não é entretenimento a presença de Deus. A gente busca Deus para um propósito, a gente busca Deus para ser testemunha dEle, a gente se enche dEle, se devota a Ele, porque Deus ama, Deus é o primeiro missionário, Deus está apaixonado por todas as pessoas, pelo macumbeiro, por todo tipo, pela Anitta, pelo Hitler, por todas as pessoas que você puder imaginar. Deus ama as pessoas. E Deus é o missionário em querer salvar as pessoas. E Ele decidiu usar a igreja. Assim como Ele decidiu no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento Ele está dizendo, vão. Mas precisamos entender que Mateus 28, versículo 16, o 18, na verdade, vai dizer o seguinte. Jesus está dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então a igreja está sendo enviada na autoridade de Jesus, da Trindade. É a mesma Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que está lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 6, dizendo para Isaías, quem há de ir por nós? Olha o que ele está dizendo, gente. A Trindade está dizendo, quem há de ir por nós? Isaías responde o quê? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas não é na força do Isaías. Não é na intrepidez dele. Não é na autoridade dele. Isaías está indo no nome de Deus. Representante de Deus. Embaixador de Deus. Enviado por Deus. E Deus é o quê? Se eu estou te enviando, é porque eu vou bancar você. Porque a missão é minha. É eu que quero salvar as pessoas, não é você. É o meu amor que quer transformar as pessoas, não é o seu. Faça. Por isso que a missão é uma resposta de alguém que ama a Deus. Porque é alguém que está interessado no coração de Deus. Próximo, por gentileza, o próximo. Deus é o primeiro missionário e seu principal propósito é revelar a sua glória. E com isso, mostrar seus atributos, onde toda a terra olhe para ele e reconheça a sua grandeza. Deus é aquele que está interessado. Olha isso, Efésios capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus ele nos salva. Sabe para quê? Para nos mostrar para as próximas gerações, a bondade dEle. Isso é muito lindo. Efésios 2, 7 está dizendo que Deus, Ele nos salva. Ele nos chama para ser seus filhos, para nos mostrar, nas próximas gerações, quão bom Ele é. Por quê? Porque quando a gente olha para alguém que estava merecendo o inferno, condenado, por conta dos seus próprios pecados, que é o nosso estado, Deus está dizendo, eu escolhi salvar você. Eu te mandei o meu filho, Jesus Cristo. E o meu filho morreu na cruz pelos seus pecados para te salvar. E a minha bondade está sendo vista. Que bondade é essa? O que é bondade? Bondade é quando alguém faz um ato de sacrifício, algo que lhe custe alguma coisa em prol do outro. Que é um fruto do Espírito. Bondade é um fruto do Espírito. Bondade é quando eu faço algo que me custe alguma coisa. Bondade não é eu dar o resto. Bondade não é quando eu faço uma coisa que, sabe, aquela coisa, estou com tempo sobrando aqui. Bondade é quando eu faço algo que me custe algo em prol do outro. Por quê? A perfeição de bondade é o próprio Deus. Deus não foi bondoso. Deus é bom. E ele quer mostrar os seus atributos. Deus, ele quer revelar a quem é o quê? A sua misericórdia. Religião, gente, é o homem querer fazer boas obras para ser aceito por Deus. Isso não dá certo. Mas evangelho não é o homem, é Deus. Deus está dizendo, vocês estão perdidos em vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Mas o evangelho é Deus vindo até nós. Não é eu que amo a Deus, é Ele que me ama. Eu amei porque Ele me ama primeiro. Eu corro para Deus porque primeiro Ele me alcançou. É Ele que chega primeiro. Ele que é o missionário no nosso coração. E continuando. Em Jesus, Ele está revelando a sua bondade. E esse Deus que derramou, e vamos voltar aqui, esse Deus que é o primeiro missionário lá em Adão, e agora cria um povo com o propósito de amar a humanidade, todos os povos. Mas essa humanidade, o povo dele falhou. E não é que Deus tem plano B, não, irmãos. Deus tem um plano só. Ele continua fazendo o que ele continua fazendo. Que é o quê? Eu amo a humanidade. E eu vou salvar a humanidade. E eu vou transformar toda ela? Não. Toda ela, não. Muita gente vai para o inferno mesmo. Mas Deus ama toda a humanidade. Até os que vão para o inferno, Deus ama essas pessoas. Porque Deus ama a sua criação. Deus não ama a humanidade como filhos. Deus ama a humanidade como criação dele. E ao amar a sua criação, Deus não quer que a sua criação se perca. E ele derrama a sua graça para conosco. Passa-me, por gentileza, mais um slide. A evangelização é o cristão levar as boas notícias do reino de Deus ao próximo, de forma verbal e clara, e por isso a evangelização é mais uma estratégia de Deus de se revelar por meio de sua igreja. O que, que é isso? Fecha a porta para mim, obrigado. O que, que é isso? A gente primeiro precisa entender evangelização, a gente está falando de missão aqui. Tiago, missão. Missão é uma coisa, evangelização é outra. Como que é isso? A missão é porque ela é a missão de Deus. E é uma missão que ela é na história. Deus está em missão em toda a história da humanidade. A evangelização, gente, ela é só um ponto da missão de Deus. O evangelismo não é toda a missão de Deus. Sabe por quê? Porque dentro da missão de Deus, Deus se revela de várias maneiras. E uma das maneiras é quando a sua igreja, é quando eu e você evangeliza as pessoas. Mas posso dizer uma outra coisa, outra redenção de Deus? Outra missão de Deus no seu projeto é quando uma pessoa perdoa a outra genuinamente. Quando alguém perdoa o próximo. Gente, quem que criou isso? Quem que começou isso? Quem que nos chamou com essa responsabilidade dessa missão de perdoar quem nos ofende? Deus. Isso é uma missão. O que, que é um missionário? Missionário não é exclusivamente alguém que está pregando o evangelho para as pessoas. Missionário é alguém que está fazendo a missão de Deus, que está junto de Deus ao fazer a sua missão. E isso tem a ver com rapaz e mãe. Isso tem a ver com obedecer os seus princípios. Isso tem a ver, irmãos, da gente poder cuidar do pobre. Isso tudo é missão de Deus. Evangelização é a pregação do evangelho. E ela é mais um dos pontos dessa missão global de Deus. Está dando para entender aqui? Porque às vezes a gente acha que só quem evangeliza é que está fazendo a missão de Deus. Mas quando você ama o seu próximo, quando você serve as pessoas, quando você perdoa quem te ofende, quando um casamento é missão de Deus, quando casa. O casamento ele é uma missão do marido, está construindo uma família, o marido vai amar a sua esposa. A mesma coisa a sua esposa para com o marido. Isso é missão de Deus. Porque a missão de Deus envolve o quê? Glorificar Ele mesmo. Fazer a missão de Deus é fazer tudo em prol dEle, para a glória dEle. Então, quando a igreja primitiva resolveu cuidar dos pobres, ela está o quê? Fazendo a missão de Deus. Porque Deus está no Antigo Testamento inteiro e no Novo, Deus assumiu uma missão. Eu sou defensor dos pobres. Deus colocou como se defensor dos pobres. Então ele levanta a sua igreja para defender o pobre. Não significa que Deus ama mais o pobre, não, viu gente? Isso é heresia. Deus não ama mais o pobre. Deus defende o pobre, porque o pobre não tem quem o defenda. A nossa sociedade defende normalmente quem está em alto, quem tem mais poder aquisitivo, quem tem alguma coisa para nos dar em troca. A sociedade ela tem essa justiça. Mas a justiça de Deus está baseada em defender quem não tem quem o defenda. E aí, vamos lá, irmãos. E esse Deus que está em missão. Estou acabando. Em Jesus, ele está trazendo a revelação máxima do seu propósito. Quer nos fazer a imagem de Jesus. O projeto de Deus é nos fazer a imagem do Cristo. O projeto desse Deus, a missão desse Deus, é de glorificar a Ele mesmo. E o projeto de Deus, ao levantar a igreja, para que uma igreja existe? Uma igreja existe para cumprir a missão de Deus. E qual que é essa missão? Glorificar a esse Deus. De que maneira? Fazendo com que as pessoas conheçam a Jesus e fazendo com que as pessoas se pareçam com Jesus. Se uma igreja não cumprir esse propósito, ela esqueceu para que ela existe. Uma igreja existe para fazer Jesus conhecido. E para aquelas pessoas que conheceram esse Jesus, a igreja existe para que essas pessoas se pareçam com Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 12 vai dizer, dos dons ministeriais, e ele culmina dizendo, para que todos nós cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento de Cristo Jesus. A missão de Deus é nos fazer conhecedores de Cristo. A missão de Deus é nos fazer iguais a Jesus, semelhantes a Jesus. Deus está em missão. É Filipenses capítulo 2. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Paulo é um exemplo. Já não sou mais eu quem vivo, a Gálatas 2:20, mas é Cristo que vive em mim. Que Cristo seja formado em nós. O projeto do mirante, a visão do mirante é essa. Que Cristo seja formado em nós. Que os entretenimentos, que as diversões, que os grupinhos, que as amizades, que tudo que acontecer aqui, tudo isso é secundário. E que tem que acontecer. Mas tudo isso precisa acontecer em cima de uma plataforma. Qual que é a plataforma? Qual que é a estrutura? O evangelho. O que o evangelho quer fazer? O propósito do Evangelho é a boa notícia de nos fazer a imagem de Cristo. Amém, irmãos? Última, por gentileza. A igreja missional assim treina e encoraja seus membros a se envolverem em missão como indivíduos e como corpo. Todas as vozes do diálogo missional concordam que a igreja não deve ser apenas atracional. Também precisa preparar e enviar leigos para ministrar ao mundo. Uma implicação desse ponto de vista é que as igrejas missionais precisam preparar os leigos tanto para o testemunho evangelístico quanto para a vida pública e profissional. E eu termino aqui. Deixa eu dizer algo para nós. Esse Deus levanta a igreja no Novo Testamento. E a igreja foi criada para cumprir a missão de Deus. Deus está em missão e convida a igreja. Convida os seus filhos. A criação, Romanos 8, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. O nosso projeto, o anseio, isso precisa estar no nosso coração. O projeto da minha vida é glorificar a Deus. Mais do que qualquer outra coisa, é viver para a glória de Deus. E a ideia aqui de igreja missional, ou que as igrejas pudessem entender isso. Que não é um departamento de evangelismo. Não é um departamento de missões. Não! É quando todos os membros, os leigos principalmente, que é a maioria, eles em si vejam como missionários. Não é uma... vamos ungir aqui os missionários da igreja. Não é isso. É quando todos nós somos missionários. Mas é entender isso, sabe? Do mesmo jeito que o missionário Ronaldo Lindório, por exemplo, que foi lá para os Concombas, na África, e ele ficou lá 10, 11, 12 anos em missões com aquele grupo. Ele se viu missionário naquele lugar. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Eu estou aqui para revelar quem Deus é. Não só pregando o evangelho, mas também amando os Concombas. Mas também servindo os Concombas, mas também abraçando os Concombas, cuidando deles, servindo eles, com essa mesma ênfase. É eu entender aqui, no meu trabalho, com a minha vizinhança, com o meu prédio, com meus primos, com os meus colegas, aonde eu tiver os meus pés, eu me ver como missionário. O missionário que pensa estrategicamente. Como aproximar dos amigos para poder apresentá-los quem Deus é, com testemunho, mas também verbalizando. E não só evangelizando, mas também amando essas pessoas, respeitando o modo de vida deles hoje e não nos colocando como superiores porque não somos, mas a gente se colocar sempre numa posição de lavar os pés de pessoas, porque a gente lava pés de crente, reparou isso? Por que não lavar pés de pessoas que às vezes nem conhecem Deus? O que é isso? É um intuito de honrar, de servir, de dizer, irmão, quero te servir. E às vezes o cara não vai entender nada. E eu estou falando de lavar pés aqui, de uma situação figurativa. É no sentido da intenção do nosso coração. Eu quero ter uma intenção de servir os meus colegas. Eu quero ter uma intenção de poder, como chegar no meu prédio. Eu moro num apartamento de 6 apartamentos tem no meu prédio. E eu descobri que 5 apartamentos as pessoas não têm vida com Deus. Então eu tenho uma missão. E o ID diz o quê? ID, missão é o quê? Movimento. Toda vez que você vê a ideia de missão, é uma ideia de movimento. O amor ao próximo é um movimento. O bom samaritano, ele está em movimento. É quando eu me movimento em direção a alguém. É quando eu me movimento no aspecto da atitude, de tomar a iniciativa, de ser intencional em amar alguém. E isso é Deus que faz em nós, isso é Deus que gera em nós. e que nós possamos ser uma igreja missional. É o que a gente busca todo dia. Que todos nós possamos entender o Evangelho, entender quem nós somos em Cristo, entender que a missão é de Deus e que Ele nos convida a participar com Ele, que é Ele que está salvando as pessoas, transformando as pessoas, e não é eu. O meu papel é só de ser um instrumento, de estar junto com Ele, de ser testemunha dEle, porque quem faz é Ele. Deus me chamou para ir para as favelas. E eu estou ali testemunhando. Testemunhando o quê? Eu estou vendo com os meus olhos o que Deus está fazendo. Deus está salvando pessoas. Deus está transformando as Marias. Deus está transformando os Valtinhos. Deus está transformando os Jonas. Deus está transformando os Bus. Deus está transformando as pessoas. E eu estou vendo com os meus olhos Deus salvar pessoas, perdoar pessoas, libertar pessoas, transformar pessoas. Deus está fazendo isso. A gente é só coadjuvante. A gente só testemunha. Mas é Ele que transforma. É Ele que salva. Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Eu queria que nós orássemos rapidamente. Eu queria que você fizesse uma oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A gente já estourou nosso tempo, mas eu queria que você fizesse uma oração sua, sua e Deus, sobre o que Deus tem colocado no seu coração, sabe? Para que nós possamos ser uma igreja, sabe? O Mirante seja um local, a ponte seja esse local onde a gente é treinado, a gente recebe a mensagem do Evangelho, mas que a gente volte para o mundo, a gente volte para a sociedade, sendo a ponte, apontando a nossa vida para glorificar a Deus. E eu queria que você orasse, apresentando para Deus: Deus, me usa. Deus, eis-me aqui, Senhor. E talvez você está aqui dizendo assim: Tiago, mas você não conhece a minha vida. Tiago, você não sabe quão pecado eu tenho, você não sabe quantas coisas erradas eu tenho feito. Irmão, irmã, deixa eu dizer, se apresente para Deus. Deixe que o Senhor cuide do seu coração. Deixe que o Senhor traga sobre você compaixão. Deixe que o Senhor te renove. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, para que alguém seja salvo, creia com o coração e confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor. Romanos 10, versículo 13, vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, mas como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E Deus está interessado em nos enviar para que sejamos homens e mulheres de Deus no trabalho, com a vizinhança. Você não precisa ir para estranhos. Não precisa ir para uma praça abordar estranhos. Não! Aborde os seus amigos. Marque com seus colegas. Marque com seu primo. Marque com amigos que você conhece. Chama para um café e vai testemunhar Deus para essas pessoas. Vá por elas. Deixe Deus usar você. Deixe Deus falar através de você. Deixe Deus se revelar para as pessoas através da sua vida, porque o Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o Evangelho é uma notícia. Aqui não fala do evangelista, aqui fala do evangelho. A mensagem é poder de Deus. Pai, levante jovens, levante os adultos, levante cada um que está aqui nessa noite para se enxergarem missionários do Senhor. Levante cada um aqui, Deus, como uma voz do Senhor, para que essa pessoa seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor está fazendo e continua a fazer. Revela o Deus que perdoa para as pessoas. Revela o Deus que ama para as pessoas. Que as pessoas se sintam amadas, cuidadas. Que o teu amor que lança fora todo medo, que esse amor, que essa bondade chegue nos corações, Pai. Que a gente não possa se envergonhar do Evangelho. Pelo contrário, que a gente possa ser homens e mulheres apaixonados para que essa mensagem chegue nos lugares. Te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.